CBN, Nutrição e Bem-Estar.
Oferecimento Natu Vida, produtos naturais.
Olha, hoje, 4 de março, é o Dia Mundial da Obesidade. E a gente começou falando sobre isso hoje cedo no Bom Dia Amapá. A gente segue conversando sobre isso também aqui no Estação CBN. A gente está recebendo o Diego Yoshio hoje no nosso quadro aqui. A gente vai continuar falando sobre esse assunto. Diego, bom dia.
Bom dia, Tati. Bom dia, ouvinte.
Essa foi uma data instituída pela Organização Mundial de Saúde para reforçar mensagens de conscientização. A obesidade, ela é classificada como uma doença?
Exatamente. A obesidade, ela é doença e nós temos que nos conscientizar da gravidade dessa doença, porque ela é uma doença muito grave e que ela pode causar várias outras doenças que nós chamamos de comorbidades. E muitas vezes a pessoa, ela tem determinada doença e não sabe que aquela doença foi ocasionada pela obesidade. E ao invés dela tratar a doença, que é a obesidade, ela trata apenas o sintoma da doença. Por exemplo, às vezes a pessoa está com uma hiperglicemia, uma pré-diabetes, às vezes ela acha que é diabetes e não é. Ela só está obesa. Devido à obesidade, ela aumenta mediadores de inflamação que vão impedir a entrada do açúcar na célula, impossibilitando o funcionamento da insulina. Então ela começa a usar hipoglicemiantes orais e trata apenas a glicemia. Naquele momento a glicemia baixa, mas o pâncreas continua sobrecarregado até o momento que vai entrar em falência e de fato virar diabetes. Por quê? Porque ela tratou apenas a glicemia, ela não tratou a doença que causou a hiperglicemia, que foi a obesidade. E o mesmo acontece com muitas pessoas que estão hipertensa. A pressão está alta, às vezes, por causa da obesidade. Aí ela toma medicamento para pressão e não trata a obesidade. Continua obesa. E isso vai trazendo vários malefícios ao longo dos anos. Então, é importante nós nos conscientizarmos da gravidade que é a obesidade.
Ela é uma porta de entrada e de instalação para doenças graves.
Sim, sim. Até tem relatos, tem estudos mostrando a relação direta da obesidade com vários tipos de cânceres. São 40 doenças diretamente relacionadas à obesidade. Hipertensão, diabetes, dislipidemia, síndrome do ovário policístico, vários tipos de cânceres que estão diretamente relacionados com a obesidade. Então, às vezes a pessoa tem um problema de saúde e ela não atribui a obesidade, mas aquilo ali foi causado diretamente pelo estilo de vida. O estilo de vida sedentário e a obesidade.
Diego, eu queria que você explicasse para quem está nos ouvindo, nos assistindo pela nossa live, a partir de quantos quilos, por exemplo, a gente já deve acender um sinal de alerta? A gente já está ali dentro dessa classificação, por exemplo, do sobrepeso, né, no caminho da obesidade?
Seria a partir do IMC, que é o IMC, ele vai levar em consideração a altura também da pessoa, a partir do IMC 24. Entre o IMC 24 ao IMC 30, a pessoa está no sobrepeso, já é um alerta. Então, se você está
indo... Pode não parecer gorda.
Exato. A maioria das pessoas não sabem que está no sobrepeso e tem muitas pessoas que estão obesas e acham que estão normais. É muito comum nós tratarmos pessoas com obesidade, elas chegarem no peso ideal, tirarem várias doenças das quais estavam tratando diabetes, hipertensão, dislipidemia, esteatose hepática e ficarem sem nenhuma doença, sem tratamento medicamentoso, e as pessoas ao redor falar assim: nossa, você está com uma cara de doente. Mas não, é porque nós temos, principalmente as pessoas mais idosas, têm aquela impressão de que a saúde está relacionada com a gordura. Quanto mais gordinha a pessoa, mais saudável. Quanto mais gordinha a criança, mais saudável. E isso não é verdade, isso é totalmente o contrário, né? Quanto mais gordura, mais chance de desenvolver as outras doenças.
A obesidade, Diego, hoje é um dos maiores desafios da saúde pública.
Com certeza um dos maiores, se não o maior desafio da saúde pública. Há uma estimativa de uma associação internacional em que o gasto mundial com obesidade em 2025 vai chegar a 1,2 trilhão trilhões no mundo. Aqui no Brasil, a estimativa de gasto para 2025 são de 34 bilhões de reais para tratar doenças causadas pela obesidade, entre elas hipertensão, diabetes, lipidemias, amputações causadas por, pelo diabetes. Então, é um problema que não afeta só o indivíduo, afeta a coletividade, porque você vê que boa parte do orçamento nacional do governo vai para tratamento de doenças relacionadas à obesidade, podendo ser investido em políticas de combate. Por exemplo, nós temos a política de combate ao tabagismo, que é uma política que funcionou muito bem. O índice de tabagismo diminuiu muito depois que foi implantada essa política. Então, nós precisamos de políticas públicas que visem combater a obesidade desde a escola, desde a pré-escola, ensinando as crianças o que são alimentos saudáveis, a importância dos alimentos saudáveis, até também os pais, e instituindo também medidas e leis que possam estar evitando a inserção de alimentos nocivos, ou pelo menos tributando mais esses alimentos mais nocivos e desonerando tributos de alimentos mais saudáveis. Seria uma boa maneira, porque se eu coloco, por exemplo, um tributo maior num um alimento que faz mal, e, por exemplo, no arroz branco, e desonera o arroz integral, a tendência é que o preço do arroz integral caia e as pessoas vão consumir mais arroz integral e com isso vão ter mais saúde. Só que é o contrário. Hoje o arroz integral é muito mais caro do que o arroz branco. Uhum. Então faltam políticas públicas que nos incentivem, que incentivem a população a comer saudável.
A obesidade, ela está diretamente ligada ao nosso estilo de vida, ao nosso comportamento com relação à alimentação e uma vida sedentária?
Diretamente relacionado, Tati. Nós podemos notar isso com um dado nacional. Nos últimos 17 anos, o percentual de obesos no Brasil mais do que dobrou. Certo? Isso deve-se ao quê? Ao nosso estilo de vida. Cada vez nós estamos passando mais tempo sentado, cada vez fazendo menos exercício físico e cada vez tendo acesso a alimentos mais hipercalóricos. Então, quando nós vamos analisar uma população de trabalhadores braçais, é muito raro ver um trabalhador braçal obeso. Você vai conseguir ver no máximo ali sobrepeso, mas não obeso. Por quê? É o estilo de vida. Ele passa o dia gastando energia. Mas a maioria das pessoas fazem o contrário. Passa a maior parte do tempo sentada no escritório e, quando chega em casa, consome calorias exageradamente. Então, há um desbalanço, né? O consumo é muito maior do que o gasto energético. Isso faz com que a pessoa acumule gordura e tenha todos esses malefícios.
Como despertar, né, Diego, a conscientização dessas pessoas? Né? Acho que é preciso mudar esse estilo de vida.
Exatamente. Precisamos mostrar a gravidade da obesidade. Mostrar que a obesidade não está relacionada com estética. A obesidade está relacionada com doenças. Obesidade não é um estilo de vida. A obesidade é uma patologia e precisa ser tratada. Precisa ser tratada de maneira multidisciplinar, porque é uma doença multifatorial. Então, não é só fazer. Toma uma dieta e faça. Não, às vezes nós temos que entender que a obesidade, ela não está relacionada também só com o estilo de vida daquela pessoa, mas pode ter uma causa emocional, que é muito comum. A pessoa tem uma rotina muito estressante, a pessoa dorme pouco, a pessoa é muito ansiosa, a pessoa, e acaba buscando essa pessoa o prazer no alimento e acaba engordando em função da fome emocional. Então, é uma doença multifatorial. Ela precisa de auxílio de vários profissionais, entre eles o nutricionista, o educador físico, psicólogo, médicos, para que possamos entender a causa da obesidade naquele paciente e tratar a causa, não ficar tratando apenas sintomas.
Uma pesquisa, Diego, sobre fatores de risco para doenças crônicas apontou em 2023 um aumento de 90% na incidência dessa doença entre pessoas de 18 a 24 anos. São jovens, né? Comparada ao ano anterior. E aí, cerca de 31% desses participantes receberam diagnóstico de ansiedade, que, segundo a pesquisa, é um fator que pode levar à compulsão alimentar. São situações que podem levar à obesidade?
Com certeza. A ansiedade, ela é uma desregulação nos neurotransmissores, entre eles a serotonina, que é um neurotransmissor do prazer. Então, a pessoa que tem ansiedade, a pessoa que tem... Às vezes, ela dormiu mal também. Se ela dorme mal, ela vai ter esse desequilíbrio de neurotransmissores. Ela diminui os neurotransmissores do prazer, dopamina, serotonina, endorfinas. E o cérebro identifica que ela está triste. O cérebro começa a pensar, opa, preciso fazer essa pessoa voltar a ser feliz. Como? Aí o cérebro começa a lembrar o que que deixa essa pessoa feliz. E logo ele vai lembrar da comida, né? Se é o cérebro de uma pessoa que tem um vício em nicotina, aí esse cérebro não vai lembrar da comida, ele já vai lembrar da nicotina. Porque a nicotina vai fazer com que os neurotransmissores do prazer subam mais rápido do que o alimento. Só que nós podemos também buscar o prazer no exercício. Mas por que as pessoas tendem a buscar mais o prazer na nicotina, na comida e não no exercício? Porque você vê que o cérebro manda a gente buscar o prazer no que vai fazer subir o neurotransmissor de maneira mais rápida. A nicotina inalada em poucos segundos faz subir dopamina. A comida em alguns segundos ou minutos já faz subir. O exercício já vai demorar um pouquinho mais. Mas também nós podemos perceber que nós podemos tirar os neurotransmissores do prazer de coisas saudáveis e não só de coisas ruins. Eles podem vir de coisas ruins como drogas, cocaína, crack, nicotina, açúcar. Mas ele também pode vir de coisas boas, exercício físico, da religiosidade, estar perto de pessoas que você gosta, ouvir músicas que você gosta. Então, o segredo seria tentar buscar o prazer em coisas que não vão me matar. Mas isso é uma adaptação, porque se meu cérebro está condicionado a buscar prazer em jogos de azar, na nicotina, no açúcar, então ele vai sempre, num primeiro momento, pedir aquilo. Então aí entraria uma terapia com um psicólogo para fazer, para mostrar outros caminhos de prazer para essa pessoa.
Faz parte aí de uma lista de itens para prevenção, de comportamentos para prevenção, para prevenir a doença?
Sim, com certeza. Além disso, também são vários fatores, né? Como você falou, uma lista. Dormir bem é muito importante. Se a pessoa não dorme bem, ela vai estar no outro dia com uma quantidade dos neurotransmissores do prazer diminuída devido à elevação do cortisol, que é o que faz a gente ficar acordado, e o cérebro dela vai começar a pedir mais alimento. Então, às vezes a pessoa também tem uma rotina muito estressante, tem uma sobrecarga de trabalho, tem uma sobrecarga de estudo, e isso faz com que diminua, aumente o hormônio do estresse, diminua os neurotransmissores do prazer e o cérebro comece a mandar comer mais. Às vezes é um trauma de infância, então é muito multifatorial, as causas são muito multifatoriais, por isso elas precisam de uma equipe multidisciplinar para ser tratada.
É difícil, Diego, combater a doença, prevenir, né?
Sim, sim, sim. Ela é difícil, mas não é impossível. É difícil a adesão. Por isso que eu sempre no consultório, eu olho como o meu maior desafio ter a adesão do paciente. O meu maior desafio no consultório, eu não penso em fazer uma dieta perfeita, uma dieta bonitinha. Eu tento fazer uma dieta que o meu paciente consiga seguir.
Dentro da realidade.
Exatamente, dele. Dentro da realidade dele, comendo as coisas que ele gosta. Por exemplo, se ele gosta de algo que não é saudável, mas eu consigo negociar com ele para que ele consuma uma quantidade menor, isso é interessante para a saúde dele, porque ele está comendo algo que não é saudável, mas numa quantidade menor. Vai fazer com que ele baixe o peso. O fato dele baixar o peso vai prevenir outras 40 doenças. Enquanto que aquele alimento nocivo iria fazer mal depois de muitos anos. Então a gente tem que tentar primeiro resolver o que é mais urgente, respeitando o hábito alimentar do paciente. E depois tentar introduzir novos hábitos alimentares.
Olha, a gente conversou com o Diego Yoshio. Obrigada pelas informações. Acho que fica aí uma orientação final, né, nesse dia de conscientização.
Hoje é muito importante nós olharmos para a obesidade como uma doença séria, que pode causar várias outras doenças. Então, a partir daí, temos que buscar alternativas, um melhor estilo de vida, buscar fazer mais exercício, fazer mais, gastar mais energia do que consumir. A partir disso, eu consigo ter mais saúde, mais qualidade de vida, minha cognição melhora. Então, são vários bônus que nós vamos ganhar com essa mudança no estilo de vida.
Obrigada, bom dia.
Muito obrigado ao ouvinte. Bom dia.